Reportagem especial. Em 2020, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre a proteção integral das pessoas nessas duas fases da vida, completa 30 anos. E a reportagem especial traz uma série com o balanço dos avanços dessas três décadas e dos desafios a serem enfrentados. No primeiro capítulo, a repórter Verônica Lima resume as inovações que o ECA trouxe sobre o lugar da infância e da juventude na sociedade.
Os adultos falam muito pela gente, né? Tipo, as crianças precisam disso, necessitam disso. Mas as crianças, os adolescentes, sabem falar também. Sabem falar assim, eu preciso disso. De uma escola boa, de um ônibus bom, porque a gente trabalha. Eu tenho 16 anos, eu trabalho, a gente pega um ônibus super lotado. Ainda tem que estudar, tem que pensar na carreira, tem que pensar na vida. E a gente vai deixando muitas coisas que a gente poderia viver numa fase de adolescência, que a gente não vai viver porque a gente tem que pensar no nosso futuro mais pra frente. Meu nome é Daniele, eu tenho 16 anos.
Criança é quem tem até 12 anos incompletos e o adolescente é quem tem de 12 a 18 anos de idade. Passados 30 anos do estatuto que garante os direitos das pessoas nessas duas fases da vida, ainda é necessário refletir sobre a simplicidade e, ao mesmo tempo, a profundidade da mudança que ele promoveu. Segundo a Andréia de Paula, que é psicóloga da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, com o ECA, a criança e o adolescente saíram da condição de submissão ao poder familiar e passaram a ser sujeitos de direitos.
Num passado que não é muito distante, a criança era considerada como um mini adulto, um ser que ainda estava por vir a ser alguém, como um sujeito de direitos. E eu acho que o Estatuto, esse é um avanço que nós devemos comemorar, sem dúvida nenhuma. O Estatuto promoveu um avanço nesse sentido, de garantia dos direitos para a criança e para o adolescente.
Para a vice-presidente da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da OAB-DF, Raquel Fusaro, 30 anos é ainda muito pouco tempo para consolidar essa mudança.
Todos nós, a família, que é o nosso primeiro núcleo de que essa criança surge, a sociedade, o Estado, tem que entender, tem que ter esse entendimento da criança como a proteção integral que envolve essa criança, o melhor interesse dessa criança e desse adolescente, não de nós adultos, né? Ela não é mais, não está mais sujeita ao pato poder, agora o poder familiar, enfim, ela tem os direitos dela. E eu falo que desde que a gente teve a Convenção dos Direitos Humanos, a gente colocou lá, está lá, que todos nós somos livres e temos direitos. Por que não criança e adolescente?
O ECA, na verdade, vem para consolidar as mudanças iniciadas pela Constituição Federal, que em seu artigo 227 estabelece o princípio da absoluta prioridade da criança e do adolescente. Ele diz:
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O artigo 4º do ECA traz exemplos de como efetivar a prioridade absoluta. Ele diz que crianças e adolescentes devem ter preferência na proteção e no socorro em quaisquer circunstâncias, no atendimento em serviços públicos, na formulação e na execução das políticas sociais e na destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Na visão de Raquel Fusaro, da OBDF, na prática, respeitar a absoluta prioridade significa nunca deixar faltar verba para atender as necessidades de crianças e adolescentes.
Quando a gente ouve, não há verba. Então não há creches porque não há verba. A criança não conseguiu ser atendida no posto porque não há verba. Não podemos aceitar essa fala por um simples motivo: a destinação privilegiada do recurso. Então quando você vai pensar a formulação desse orçamento, quando você vai pensar a política que vai ser implementada, você tem que ter por base que primeiro, prioritário, são os que garantem os direitos da criança e dos adolescentes. É um mandamento legal.
Na vida real, a gente sabe que não é isso que acontece, principalmente em tempos de crise econômica. Mas, segundo a secretária adjunta da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Petrúcia Andrade, mesmo havendo necessidade de se fazer um ajuste fiscal neste momento, há esforço por parte do governo para assegurar as políticas voltadas para crianças e adolescentes.
Nós conseguimos várias emendas parlamentares para estar assegurando as equipagens de conselhos tutelares, as capacitações. Então, a gente não está sentindo esse impacto financeiro, porque a gente tem usado de criatividade, buscado parcerias e estamos conseguindo assegurar os direitos de criança e adolescente, mesmo tendo essa conjuntura política que eu acredito que a gente está avançando e rapidinho nós vamos sair dela.
Além disso, completa Petrúcia, a efetivação da prioridade absoluta não depende só do governo. Em suas palavras, no topo do tripé de proteção de crianças e adolescentes está a família, depois a comunidade e, por último, o governo. Um bom exemplo de como esse tripé deve atuar é a vacinação. Desde 2018, doenças que antes eram consideradas erradicadas ou controladas, como sarampo e pólio, voltaram a ameaçar nossas crianças. Na raiz do problema, a queda na cobertura vacinal.
O peixinho, quando nasce, não precisa de cuidado nenhum. Ele logo sai nadando, zigue-zagueando.
Segundo a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Gulnara Azevedo, as principais causas da redução são a falsa sensação de segurança em relação a essas doenças e o movimento antivacina, que levam pais a deixar de vacinar seus filhos, além do subfinanciamento do SUS agravado pela emenda constitucional que limita os gastos públicos até 2036. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que o Ministério da Saúde comprou doses extras de vacinas, enviou mais recursos para municípios e montou um plano estratégico para retomar os índices de cobertura vacinal que garantiam a proteção da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
No segundo capítulo sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos falar sobre a situação atual do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Reportagem especial.